Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O presidente do Senado reafirma compromisso com a votação da reforma da Previdência.
Aprovadas compensações para produtores rurais da Amazônia Legal que preservam o meio ambiente.
Comissão aprova mudança no nome da FUNAI.
Boa noite.
Boa noite.
Em encontro com Jair Bolsonaro, o presidente do Senado destaca compromisso com votação da reforma da Previdência. Davi Alcolumbre também reforça a defesa para que a FUNAI volte a ser vinculada ao Ministério da Justiça. Repórter Érica Christian.
Em encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o avanço da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Alcolumbre disse que o Senado deverá votar com rapidez as mudanças nas regras de aposentadoria.
Falamos da disposição do Senado de dar celeridade nessa matéria que é tão importante para o Brasil e o entusiasmo do Senado da República em ajudar o Brasil.
Davi Alcolumbre confirmou negociação para que a FUNAI saia do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e volte para o Ministério da Justiça, mas esclareceu que não se comprometeu com a retirada da demarcação de terras indígenas do Ministério da Agricultura.
Projeto aprovado pela Comissão de Agricultura garante aos produtores rurais da Amazônia Legal isenções e compensações financeiras para preservar o meio ambiente. Repórter Yara Farias Borges.
Segundo o projeto aprovado pela Comissão de Agricultura, os produtores rurais da Amazônia Legal que preservarem o percentual de vegetação nativa exigido na lei poderão receber compensações, como abatimento no imposto de renda dos valores aplicados na recuperação de áreas degradadas e isenção de IPI na compra de máquinas e veículos utilitários. O autor, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, considera a proposta justa, pois em todo o Brasil, a reserva legal é de 20% da área da propriedade, enquanto que na Amazônia chega a 80%.
É um incentivo para que o agricultor tenha condições de receber um valor pelo seu trabalho de conservação e poder melhorar a sua qualidade de vida, mantendo a floresta em pé e cuidando da vida do planeta.
O projeto ainda inova, disse o relator, senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, ao conceder os benefícios aos proprietários que ainda não têm a titulação da terra. A senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, elogiou a proposta.
É um projeto, de fato, espetacular, porque estimula não desmatar a Amazônia através de incentivos econômico-financeiros.
O líder do PT, senador Humberto Costa, classificou de tragédia social o fechamento de mais de 43 mil postos de trabalho no mês de março, sendo a maioria deles no Nordeste. O dado é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
Na opinião dele, os números são reflexo de um governo que não tem projetos nem ações para estimular a retomada da economia e a geração de empregos.
Por isso, continuou Humberto Costa, o resultado da avaliação dos 100 primeiros dias de governo do presidente Jair Bolsonaro é o pior da história. Segundo o senador, quase 30% da população classifica como ruim ou péssima a gestão atual.
As pessoas sentem na própria pele a rápida deterioração da situação econômica, tal quando se vai a um posto de gasolina e se paga R$ 4,50 por um litro. Isso tem reflexo direto, por exemplo, nos preços dos transportes e dos alimentos que puxaram a alta da inflação no mês passado.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, apelou aos demais parlamentares para que aprovem dois dos seus projetos. Um deles é o que torna permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O fundo tem prazo de validade até 31 de dezembro do ano que vem.
O outro projeto refere-se à proteção do cerrado e determina a reserva legal nas propriedades agrícolas do bioma. Jorge Cajuru ressaltou que se trata da savana mais rica do mundo e alertou para o fato de o Cerrado já ter perdido quase 50% de sua cobertura vegetal.
O desmatamento, então, no Cerrado provoca, além da degradação das fontes hídricas da região, a destruição do habitat que compromete a sobrevivência de milhares de espécies, muitas delas endêmicas. Isto é, que só se reproduzem ali e em nenhum outro lugar do planeta.
As comissões de assuntos econômicos e de assuntos sociais deram mais tempo para os senadores analisarem o projeto que endurece a legislação antidrogas. De acordo com Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, houve pouco tempo para análise do relatório do senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte.
Que a gente possa ler na íntegra o relatório de que trata o relatório do relator sobre a matéria, para que a gente possa fazer o debate aqui à luz do que está sendo apresentado e o que está sendo defendido pelo relator.
Já para o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, o projeto já foi bastante discutido, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.
Ah, eu não acompanhei no Senado, mas sei que houve audiências públicas, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça. O fato de nós termos uma renovação do Senado não faz com que o projeto volte à maternidade. O projeto já tem 9 anos de idade e 6 anos de Senado.
Os parlamentares rejeitaram um pedido para que novas audiências públicas sobre o tema fossem marcadas. A matéria será votada no dia 8 de maio pelas duas comissões.
Canudos e sacolas de plástico podem ser proibidos no Brasil. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Meio Ambiente do Senado e segue para análise do plenário. A proposta tem origem em uma sugestão legislativa feita por cidadãos. Repórter Paula Groba.
Proposta aprovada na Comissão de Meio Ambiente do Senado proíbe a fabricação, importação, distribuição e a venda de sacolas plásticas para transportar mercadorias, além de utensílios plásticos descartáveis para consumo de alimentos e bebidas, como é o caso dos canudos. A única exceção é para as sacolas e utensílios descartáveis feitos com material integralmente biodegradável. Além dos utensílios plásticos para consumo de alimentos, o projeto também veda o uso de micropartículas de plásticos na composição de cosméticos. O relator do projeto, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, disse que essa proibição é uma tendência mundial.
Nós estamos, cada ano que passa, tendo essa consciência ambiental. O Brasil é hoje um estado ambiental. E como uma potência ambiental mundial, tem que dar os seus exemplos. A gente vai pressionando um novo modelo de consumo.
O projeto aprovado na CMA segue agora para a análise do plenário.
O projeto que muda o nome da FUNAI é aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado e será analisado agora pela Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos autoriza o Executivo a mudar o nome da FUNAI. O órgão passaria de Fundação Nacional do Índio para Fundação Nacional dos Povos Indígenas, nomenclatura que estaria mais de acordo com a identificação coletiva das etnias, conforme argumento do autor da proposta, o senador Teomário Mota, do PROS de Roraima. O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, concorda com a mudança.
Que é uma expressão muito mais adequada, né? Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e não do índio.
O projeto está em discussão na CDH desde 2016 e, de acordo com o relator Paulo Paim, do PT Gaúcho, o debate deve continuar na Câmara.
O projeto vai continuar sendo debatido, depois vai para a Câmara ainda, que ele iniciou aqui com o senador Teomário Mota, que é o vice-presidente dessa comissão.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom final de semana.
Minuto do TCU. Você sabe qual é o planejamento do governo para melhorar a qualidade e o acesso à educação no Brasil? O Eu Fiscalizo deste mês fala sobre o Plano Nacional de Educação, o PNE, que estabelece diretrizes, metas e estratégias para a política educacional. O programa mostra de que forma o plano está sendo colocado em prática. Também apresenta os trabalhos do Tribunal de Contas da União, que mostram que o PNE corre risco de não alcançar 70% das suas metas. A entrevista especial conta com a participação do consultor legislativo e doutor em educação, Paulo Sena. O Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU no YouTube e é transmitido aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.